Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play! Muito bem, então o Skype deu a dica aqui, que já começamos a gravação oficialmente. Bom, como quem está ouvindo o Imagina Se Pega no Ouvido tem algumas semanas, já deve ter percebido, a ideia da gente aqui é conversar com pessoas que são tão apaixonadas por música quanto a gente. E nesse primeiro momento a gente escolheu, na verdade, conversar com pessoas que a gente curte ler o que elas produzem, o que elas escrevem a respeito de música. E uma dessas pessoas é o idealizador, criador, editor-chefe. Você me diz como eu te descrevo, tá?
Todos esses aí são verdadeiros.
Então tá bom. De um dos sites que eu mais acesso nos últimos anos, inclusive, que é o Tem Mais Discos Que Amigo, Tora X. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso papo sobre música aqui do Imagina Se Pega no Ouvido.
Obrigado, gente. Valeu pelo convite. Criador, idealizador, editor-chefe, social media, comercial.
Então estamos muito junto, porque é bem isso, né, cara?
A gente faz tudo. E é legal você falar que acompanha a gente há anos. Na verdade, eu já passei da fase do susto algum tempo atrás. Ali no começo da pandemia, eu comecei a ter sustos de pessoas me mandando mensagens do tipo: ah, eu era adolescente, curti o Tema Discos, que legal, não sei o quê. Eu falo, como assim? Como assim? Como assim você era adolescente?
A idade bateu.
Aí eu parei pra pensar, né? Putz, agora em 2021 são 12 anos no ar. Então, a pessoa que pegou no comecinho ali, tinha, sei lá, 15 anos lá no comecinho, hoje tem 27.
Real. Somos velhos.
E aí eu acostumei, eu comecei a achar legal. E que massa, já atravessamos uma geração.
Boa, ótimo. Então, e tá aí, firme e forte, né?
Tamo aí, cara. Fundei o Tema Disco em 2009 e 2013 para 14, começou a ser meu trabalho principal, larguei tudo que eu fazia na minha vida, e hoje é essa loucura que eu não paro das 8 às à meia-noite, mais ou menos, mas muito feliz porque, cara, ano passado a gente terminou com 60 milhões de paid views o ano, o Instagram tá alcançando 1 milhão de contas cada mês, e, enfim, números que eu sempre almejava, mas eu não sonhava que seria tanta gente que a gente alcançaria, assim, e que seria meu trabalho durante tanto tempo como já é, né? Há pelo menos 6 ou 7 anos. Então, muito feliz por trabalhar com música nesse país, onde a música tá em quinto, sétimo plano, né?
Nossa, nem sétimo, sem plano nenhum.
É só entrar em qualquer portal gigante da internet para ver onde é que tá a parte de música, né?
Não tem mais, é incrível. Mesmo a gente que trabalhou bastante tempo com isso, tipo, parece que a editoria... Já era, não tá nem aí. Eu curto muito, nós somos fãs aqui do Tem Mais Discos, eu acho que é um dos melhores sites que tem sobre música, é muito acurado, é muito bem feito, tá muito antenado com tudo que tá acontecendo. Então a gente sempre quando quer saber alguma coisa, a gente vai atrás.
Obrigado. Esse tipo de feedback é ótimo, porque... É tanta correria e principalmente tanto número, né? Eu costumo dizer, as pessoas vivem falando que, nossa, o jornalismo musical está no lixo, nossa, o jornalismo musical não é o mesmo e tal. E não é o mesmo, isso é fato.
Ainda bem, tem que mudar.
Eu não acho que seja pior, eu acho que não é o mesmo. E, para mim, é muito mais internet do que jornalismo. E internet é número, né? Número. Putz, a gente postou esse Reels. A gente postou um Reels esses dias do Mick Jagger falando sobre a morte do Charlie Watts no primeiro show dos Rolling Stones e tal, e deu 140 mil visualizações. E aí agora a gente tá postando outros Reels que tá dando só 25 mil.
Aí começa a guerra da corrida atrás dos números, né?
E é uma loucura isso. E por mais que a gente aprenda
E você tem que equilibrar, tipo, não deixar de fazer o jornalismo de qualidade e ainda prestar atenção nesses números, né? Então, é um malabarismo aí que você tem que fazer, tipo...
É isso.
O que que eu posso fazer de relevante, de conteúdo legal que me faça alcançar esses números aí? Então
É
é.
isso. E é um puxão de orelha que eu sempre dou nos meus colegas, porque eu cansei de ver gente incrível, que tem material incrível e sites incríveis, que tem, sei lá, vergonha ou medo de dar um pulo e começar a falar de coisas mais populares junto com o conteúdo mais underground, sabe?
Sim,
E que aí
o
depois
medo, né, de
reclamam.
se contaminar. Ah, não,
Mas
vou me vender.
aí depois reclamam que não tá vivendo disso. Ai, Tony, como é que você consegue? Tá, falo, cara, se você parasse de se importar, passar, sei lá, 6 meses escrevendo uma matéria sobre uma banda que 10 pessoas vão ler, e começasse a usar esse tempo para sim falar sobre a banda que 10 pessoas também falar sobre a banda que 10 mil pessoas vão ler, não tem nada de errado nisso, tá?
É,
Aliás,
tá tudo bem.
é maravilhoso quando alguém fala com propriedade.
Exato. O negócio é fazer com qualidade, não é questão disso, né? Tipo, eu acho que isso é muito anos 80. Isso é
É
muito.
muito revista Bis.
É muito fanzine dos anos 80, né?
É.
Tipo, fanzine específico. Né? Ah, vou falar sobre uma banda suecas ou menos de, sei lá, de gótico romenas, é.
Aí
Não, não
você
é.
fica conhecido na cena, beleza, massa, mas você não fura a bolha de tipo patrocinador, grandes gravadoras.
Você
E
não consegue.
não adianta viver uma enganação de que, nossa, estou completamente puro aqui, né? Por exemplo, o exemplo clássico que eu uso é o Ramones, né? Toda aquela coisa, não, o Ramones foi lá e fez 3 acordes e tal, que eu acho maravilhoso. Eu venho do punk e devo muito ao Ramones. Mas era de uma grande gravadora, era da Warner. A Warner, uma das 3 maiores gravadoras do planeta, uma das 3 majors que existem no planeta, e uma gravadora que o objetivo final era lucro, ponto. Mas tudo bem, eles souberam
É
lançar um
isso.
monte de disco nesse meio de tempo
O
e.
Tom mexeu com a vida de um monte de gente,
Exato.
ocupou espaço no rock, no punk, e é isso aí.
E se não fosse uma grande gravadora, eles não teriam saído de Nova York.
Exato.
Então, sabe? Enfim, já vamos para um ponto
É, putz, aí já virou outro podcast.
Mas eu gosto tanto
Falei que a gente falava
de
pra caramba, eu.
falar. Eu gosto de falar porque. Eu venho de uns últimos dias aí que eu vejo muita gente fazendo grandes conteúdos, mas não sabendo diluir e priorizar as coisas e às vezes se importando mais com uma discussão boba no Twitter do que uma discussão séria em pauta, sabe? Enfim, é isso.
Vamos lá. Vamos começar então. As primeiras 4 perguntas aqui, a gente tem sentido que são talvez um pouco mais, para algumas pessoas um pouquinho menos difíceis, para outras um pouco mais sofridas na hora de escolher, assim, né? Quando a gente está falando de favoritos, né? Mas vamos aí. Se você falar, putz, eu preciso te dizer três nomes, vamos embora. Artista ou banda internacional favorito?
O problema do favorito, já problematizando, já me alongando, o problema do favorito é que tem fases, e não é fase de tipo, agora é meu favorito, tem isso também. Mas, por exemplo, a banda que me fez começar a devorar encarte e ler e ir atrás de tudo, e putz, eu via créditos do produtor, etc. e tal, é o Green Day. Eu lembro que quando eu ouvi Green Day, a minha cabeça explodiu, e a capa do Duke, e o clipe na MTV, etc., que eu sabia até o nome do diretor, porque aparecia no crédito. Isso me fez querer escrever sobre música, né? Porque eu via justamente isso. Eu li o encarte, e aí na segunda-feira eu ia para aula falar com meus amigos, e eles ficavam me olhando com uma cara torta, né? Tipo, o que você está falando do diretor ou do cara que ficou autor da letra e tal? Eles só queriam ouvir aquilo ali e era isso, né? Mas não é minha banda favorita hoje, que eu mais ouço e que, nossa senhora, não passo uma semana sem ouvir. Mas definitivamente é uma das bandas mais importantes para mim, por ter me dado esse senso de, tipo, ter todo um trabalho por trás, que quando o público em geral consome, não imagina. Quando a pessoa vê o clipe hoje no YouTube, né, antes na MTV, não fazia ideia, não faz ideia do quanto tem trabalho por trás, e para gravar um disco, como tem trabalho por trás. E além de tudo, ainda me abriu portas para muitas outras bandas. foi o primeiro disco do Green Day, tem uma cover de uma banda chamada Operation Ivy, que é uma banda punk bem influente, e que aí quando eu vi aquilo ali, eu falei, nossa, o que, que é isso? E aí fui descobrir, e aí descobri que a banda tinha acabado, mas já tinha formado uma outra a partir dela, e essa outra era super legal, se tornou uma das minhas favoritas, e aí eu comecei a cena californiana do punk, blá 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 blá. E foi uma ramificação, aquela, tenho certeza que vocês tiveram isso também, quando a gente é adolescente e dá o clique, né, aquele tipo, meu Deus, existe um universo, não é só o meu quarto aqui, meu clique veio dessa forma, assim, então, eu tenho um lugar muito especial pro Green Day no meu coração.
Disco internacional, vamos lá.
Disco internacional, tipo, favorito, assim, todos os tempos?
É, ou um, ou talvez três, um top três, enfim. Aí como você acha?
Eu tô olhando, é que vocês não estão com a câmera ligada, mas eu tô olhando, tem um monte de disco de vinil atrás de mim aqui. Com certeza, o disco que abriu as principais portas nessa época, pra falar um do Green Day, eu vou falar mais dois, mas pra falar... Um do Green Day, com certeza, é o Nimrod, que é um disco que é de 97, se eu não me engano, e eu lembro, eu tenho memórias claríssimas na minha cabeça, eu ouvindo esse CD no meu Discman, quando eu passava férias com a família, final do ano, e ninguém me entendia, ninguém gostava de rock, e eu me trancava em algum quarto com o Discman, e esse disco tem um outro lance muito legal dele, que é... Ele é diverso, né? Ele começa com uma música pesada, punk, batida na tua orelha, mas ele tem Time After Life, que é uma balada que, inclusive, extrapolou a cultura pop, né? Tocou no último episódio do Seinfeld e tal, e colocou o Green Day em outro lugar. Tem música com trompete, com, sabe, metais. Foi uma das primeiras coisas que eu ouvi na minha vida. Eu falei, nossa, não é só rock, né? Há outras coisas... acontecendo aqui ao mesmo tempo. Então, eu acho que abriu muito minha cabeça logo cedo. Eu acho que isso foi bem importante. Que mais? Tem um disco que é importante para a história do Tem Mais Discos, e inclusive é alvo de discussão e debate, que é o Wasting Light do Foo Fighters. Esse disco saiu em 2011, e nessa época, eu fundei o Tem Mais Discos em 2009, e eu falava muito sobre as coisas que eu gostava, né? Tipo, o top, melhores discos do ano de 2009, 2010, era basicamente um monte de banda punk que eu ouvia. E aí me deu outro clique, assim, tipo, eu não posso ficar falando só disso se eu quiser um dia viver disso e ser um comunicador, enfim, relevante e tal. E eu lembro que essa fase, 2010 para 2011, para 2012, coisas muito boas foram lançadas. E 2011 tem o Wasting Light, que é, para muitos, o melhor disco da carreira do Foo Fighters. E era uma época que qualquer coisa que você falava de Foo Fighters dava audiência.
Sim.
Era tipo assim, cara, eles na crista da onda, o clipe com o Leme do Motorhead, e putz, era assim, um dos poucos momentos nos últimos 10 anos em que o rock teve em evidência, inclusive, e no mainstream. E a gente falou muito do Wasting Light mesmo, porque, cara, tudo que a gente falava dava audiência, e foi o disco que eu mais ouvi naquele ano, provavelmente. E aí depois ficou aquela coisa de, tipo, eu entender o balanço das coisas, de mais ou menos postagens e tal. Teve gente que vinha falar, virou, tenho mais Foo Fighters que amigos, não aguento mais, não sei o quê. E eu nunca levei muito, muito mal, assim. Eu sempre levei com... Eu sempre entendi, falei, tá, pera, vamos ver se a gente cruzou a linha. E até onde eu entendi que a gente não tinha cruzado, porque, beleza, tem um cara xingando e tem 3 mil pessoas acessando, tá tudo certo. Mas foi bem importante para entender dinâmica, sabe? De criar matéria, publicar matéria, dinâmica de internet mesmo. Esse disco definitivamente é muito importante para mim. E tem um, esse talvez seja... Vai, se eu tivesse que colocar como favorito, Ilha Deserta, tudo bem se eu ficar só com esse disco o resto da minha vida, é de uma banda chamada At The Driving.
Sim.
um disco chamado Relationship of Command, que inclusive era o último disco da The Driving até pouco tempo, quando eles fizeram uma reunião, vieram para o Brasil, tocaram no Pop Load, inclusive, obrigado, Lúcio. E é um disco maravilhoso, assim, é um disco que quebrou barreiras. Não tinha como ficar muito mais punk que isso, porque você pega as apresentações do At The Driving, que tem o Cedric e o Omar, que vieram formar o Mars Volta depois e tal. Você pega a apresentação deles no Letterman, nessa época, no Jules Holland, em programas super tradicionais, assim, Estados Unidos e Europa. Cara, eles literalmente pulavam do amplificador e quebravam a guitarra no meio da apresentação com 30 segundos, sacou? Então é tipo assim, é tipo uma banda fazer isso no Faustão, sei lá. Ah, não existe mais Faustão, né? Agora é Luciano Huck.
Nossa senhora, não fala isso, pelo amor de Deus.
É tipo uma banda fazer isso, sabe? Tipo uma banda que tá com apoio de gravadora e com uma verba e divulgando o disco dela e no programa do Luciano Huck e sei lá, derrubar o Luciano Huck no chão, sacou? E eles faziam isso muito bem, inclusive. E eu lembro que eu tive um contato com esse disco a primeira vez na casa de uns amigos meus. A gente tava vendo clipe que a gente gravava em DVD-ROM. Tipo, os jovens, se jovens estiverem ouvindo esse podcast, eles vão precisar de um tradutor, né? Eram DVDs que a gente gravava no computador, coisas para assistir e passar para outras pessoas e tal. E aí passou um clipe de uma música chamada Invalid Leader Department, que é uma música linda, linda, assim, ela é pesada, mas ela é muito bonita, com vocais muito bonitos, só que ela fala de um assunto muito pesado, que é estupro e assassinato de mulheres mexicanas na fronteira com os Estados Unidos, né, em El Paso, que é a cidade próxima de onde o At The Driving surgiu e tal. Então, no clipe, eles mostram cenas muito pesadas de El Paso nos Estados Unidos, né, a cidade no México se chama Ciudad Juárez, e o At The Driving é de El Paso, e aí eles mostram Ciudad Juárez, que havia uma onda de crimes contra mulheres, principalmente as que trabalhavam de madrugada. Então, assim, elas passavam a madrugada inteira trabalhando em fábricas, e aí quando elas iam embora para casa, muitas delas eram violentadas, mortas, e a polícia encobria, porque muitas vezes, inclusive, eram policiais que faziam isso e tal. E eu achei maravilhoso como uma banda podia fazer um protesto desse, com uma música linda, com um clipe pesado, ao mesmo tempo que você tem outras músicas no mesmo disco, como One Arm Scissor, que são umas pedradas, assim, com a letra que não faz o mínimo sentido. Enfim, para mim é genial. É um disco genial que capta bem a banda ao vivo também. Então, enfim. E eu ainda dei a sorte de, no único Coachella que eu fui na minha vida, ser o Record Store Day, no mesmo dia do Coachella, e eu consegui comprar uma edição limitada desse disco em vinil mármore, laranjado. Tipo, entrar na loja, era o último, e eu consegui comprar. Então, esse é o disco da vida.
Artista ou banda nacional? Agora vamos pro Brasil.
Artista ou banda nacional. Tem uma artista ou banda nacional de rock que teve um efeito muito parecido comigo com o Green Day, antes do Green Day até agora. Mas eu não vou citá-la por aqui, porque envelheceu mal demais, demais, demais. Então, eu prefiro... Deixa eles para lá. Inclusive, politicamente falando. Mas, algumas bandas nacionais... A maior banda nacional da história desse país, para mim, é o Titãs. Novamente, na vibe do At The Driving... Cara, você pega um disco que nem Cabeça Dinossauro, você tem uma música chamada Igreja, falando que não gosta de padre, não gosta de madre, não gosta de frei, que odeia a religião. Novamente, tocando Homem Primata nos principais programas, falando sobre capitalismo selvagem nos principais programas de TV. Aí, ao mesmo tempo, você tem uma outra fase que é Epitáfio, que é uma balada no piano completamente radiofônica, igualmente linda e necessária. E todo o lance de saírem os integrantes e a banda continua e se reinventa e vai. É new wave, é punk, é pop, é balada, é tudo. Eu acho que ninguém tem uma discografia tão imbatível quanto a do Titãs aqui, pra mim. Gosto muito e entrei no Titãs no acústico. Então, É um disco que marcou uma geração inteira, né? Vendeu muito. Eu lembro que eu fui no show quando eu era um jovem em Foz do Iguaçu, interior do Paraná. Enfim, para mim o Titãs é a banda mais importante. Agora, falando mais recentemente, que eu mais tenho ouvido disparado nos últimos 2 anos, desde que eles lançaram o último disco deles, é o Terno Rei, que é uma banda independente, pequena, né, alternativa de São Paulo, que lançou o Violeta em 2019, que foi o ano que eu me mudei para São Paulo. Então esse disco conecta demais comigo e eu só passei 1 ano em São Paulo, né? A pandemia veio, eu voltei para o interior. Então tem toda a conexão sentimental também e esse disco exala São Paulo, né? Então para mim tem muito disso também e é um dos melhores discos dos últimos anos para mim. Então para falar de um nome clássico e um nome novo, eu ficaria com esses.
Você falou dos artistas e bandas. A próxima pergunta era sobre disco, na verdade, disco nacional. Mas aí meio acho que está respondido, né?
O Violeta, cara, o Violeta do Eterno Rei, eu vi milhares de vezes nos últimos anos. Aliás, nos últimos 5 anos eu tenho ouvido muito mais música nacional do que internacional. Porra, Todas as Bandeiras do Maglore, pra mim, é maravilhoso. O
Bom.
Violeta do Eterno Rei. Putz, tem muito disco de rap foda nos últimos. Elza Soares lançou um monte de disco foda. Eu tenho ouvido muito mais música nacional. Montar a lista de discos nacionais no final do ano é muito mais difícil pra gente do que a de internacionais, porque eu vejo muito mais criatividade aqui do que lá. Pra falar de um disco assim, forte Titãs, que eu teria que colocar vários, eu gosto muito do Nove Luas, do Paralamas do Sucesso,
Opa.
que é lindo também, e começa com Lourinha Bombril, que depois, anos depois, fui descobrir que era uma cover. E tinha um clipe muito engraçado que eu via em repeat na MTV. Gosto muito, muito desse disco. E gosto muito, muito do Calango do Skank também. Acho muito foda.
E qual foi o primeiro disco que você comprou na sua vida, assim, com seu dinheiro? Você foi lá e comprou.
Essa vai ser. Já é engraçada. Eu já comecei a rir, vocês vão rir com certeza absoluta. Mas foi a trilha sonora do Power Rangers.
A trilha
Tinha a
sonora,
trilha.
você está falando do filme para o cinema?
Então, tinha a trilha nacional, que era uma trilha horrível, que tinha tipo a música tema por Sandy Júnior e tal, e só tinha umas vinhetas assim. Mas tinha a trilha do filme, e essa, a nacional, foi tipo um presente internacional pra comprar. Mas a trilha sonora do filme, cara, tem tipo Red Hot Chili Peppers,
É
Divo.
maravilhosa. Maravilhosa. Tem até shampoo na trilha sonora.
Shampoo, aquela Trouble, né? We're
Isso.
in Trouble. Exatamente. Então eu lembro que esse foi o primeiraço, assim, o primeiro CD que eu comprei. E tem uma outra lembrança também de ir comprar bem no começo, fora esses do Green Day que eu te falei, esse do Green Day, o Virguloides. Lembra do Virguloides?
Ô, louco!
Bagulho no Bumba. Lembro que, inclusive, foi com a minha mãe e tal. E aí eu fiquei com vergonha de comprar, sei lá, eu era uma criança, eu fiquei com vergonha. E ela, não, ele quer o CD do Virgulinos.
Vamos lá, e o primeiro show que você foi na vida?
Primeiro show.
Ou pelo menos que você tem lembrança, né?
Eu tenho lembrança, cara, eu acho que foi do Mamonas Assassinas. E foi pouquíssimo tempo antes deles morrerem, inclusive. Eu lembro que a morte dos Mamonas Assassinas me marcou absurdamente, assim. Eu era muito fã e acompanhava o que dava, e enfim. E eu lembro que eu fui, era um show gigantesco num centro de convenções que tinha lá em Foz do Iguaçu. Eles tocaram tipo 1 hora, porque era o repinho, né? Era um disco só e tal. E eu lembro que foi uma coisa, sei lá, cara, 2 meses antes deles morrerem. Foi um dos últimos shows, porque eles iam fazer turnê na Europa e tal. Eu acho que é a minha primeira lembrança de show, assim. Minha mãe levou, assim, eu e minha irmã. Deve ser essa a primeira lembrança de show.
Falando agora sobre shows especificamente, né, mantendo agora sobre shows, show internacional que seja inesquecível para você? Um show ou dois shows, sei lá.
Cara, eu tenho a sorte, ou enfim, eu não gosto muito da palavra sorte, mas eu tenho a oportunidade, de ter encontrado e de ter me relacionado, estou me relacionando até hoje com a minha esposa, que eu conheci na mesma época que eu fiz o Tema Disco, 2010, por ali. E ela, assim como eu, ela é uma pessoa que gosta muito de viajar. Então, assim, a gente nunca, quase nunca sai fim de semana, essas coisas, porque a gente vai guardando e se preparando para fazer viagens. Então, eu já tive a oportunidade de ir no Coachella, no Reading Festival na Inglaterra, o Riot Fest em Chicago é um festival que, puta, a gente vai todo ano. Esse ano, quando a gente viu acontecendo, e obviamente a gente não foi, a gente quase chorou aqui por estar tá perdendo. Mas tudo isso para dizer que as minhas lembranças são muito de show lá fora, mais do que shows aqui, até porque eu sempre morei no interior, né? Eu fui para São Paulo em 2019, eu morei em Florianópolis, morei em Curitiba. Mas shows internacionais chegavam pouco nessas capitais também. Então, assim, fora de São Paulo e Rio, você não viu muita coisa no Brasil se não for em festival, né? Então, para falar um daqui e um de lá, um daqui, sem dúvida nenhuma, foi no SW 2010, que para mim é um dos maiores lineups da história de festival desse país. E foi o show do Sublime, que foi final da tarde, e tava lindo, assim, pôr do sol. E, cara, tinha um ano de Tenho Mais Discos e o pessoal do SW convidou a gente para ser tipo embaixador, tal, e deu credencial de imprensa. E era, eu ainda trabalhava no meu emprego normal, que era ser programador numa empresa de engenharia e tal. Eu tive que dar um migué para conseguir viajar para São Paulo, ir para o festival. E aí eu lembro que no meio do show do Sublime me bateu assim, que eu tava na grade não. Eu tava no pit com credencial de imprensa vendo o Sublime tocando uma música que eu ouvia quando era moleque, por causa de um trabalho que eu vinha fazendo na música e tal. E foi absurdo, assim, foi incrível. E lá fora tem um show de uma banda chamada Alexis on Fire, que eu gosto muito, uma banda canadense de post-hardcore, que tem um vocalista chamado Dallas Green, que depois fez um projeto folk chamado City and Color, enfim. Esse show do Alexis on Fire foi no Red em 2015, que eu tive a oportunidade de ir, e tá na íntegra, no YouTube. E é engraçado porque, na hora, foi um show legal, era um show de reunião, eles tinham acabado e estavam voltando e tal, mas foi um show legal, era tipo 2 da tarde, primeira atração, palco principal. Eu era muito fã, mas a galera tava lá pra ver, sei lá, Metallica de noite, sabe? Então foi um show legal, beleza, mas não foi nada, ó, especial. Só que ele tá na íntegra no YouTube, e aí quando a gente descobriu que passou a assistir, passou a assistir, passou a assistir, cara, é um dos shows mais insanos da história do Alexis on Fire, não tem outra performance assim deles no YouTube, e você fica, caralho, eu tava lá, eu tava lá. Então aqui em casa é tipo regra, pelo menos uma vez por mês a gente assiste esse show, e acabou marcando uma forma depois, assim, é muito engraçado.
E show nacional, qual que te marcou?
Show nacional, o acústico do Titãs, que eu pude ver, do mesmo jeito que eu assisti a performance na MTV 1.000 vezes, eu pude ver de perto um palco parecido e tal, eles fizeram um show parecido, lembro que me marcou bastante. Que mais? Falando de banda recente, justamente de quando eu estava em São Paulo, o Terno Rei fez um show do lançamento do Violeta no auditório do Ibirapuera, tocando o disco inteiro. Foi muito legal, eu adorei, foi marcante assim. O que mais? Eu lembro de ver, indo para um lado um pouco mais misturando as coisas de trabalho, a gente fez um show do Maglore justamente tocando Todas as Bandeiras na íntegra na Casa Natura Musical em São Paulo. Curadoria do Tenho Mais Discos, eles fizeram um show com metais, tocaram o disco inteiro. Aí eu subi no palco, entreguei um bolo para eles, porque era um ano do disco. E aí, depois do bolo, eles tocaram mais, sei lá, 15 músicas. Então, foi tipo dois shows em um. Dois shows em um para quem comprou um ingresso só. Quem foi nessa noite e era fã de Maglore se deu bem.
Tem algum show que você se arrepende de não ter conseguido ver ainda? Ou melhor, de não ter visto, né? De ter passado, sei lá, em turnê aqui pelo Brasil. Ah, vou deixar para comprar ingresso depois. Pué, acabou os ingressos, fodeu.
Ah, cara, provavelmente tem, mas tem que fazer um exercício aqui para me lembrar. Teve o próprio Alexis on Fire, eles fizeram a reunião aqui no Brasil, foi antes do que no Reading, na Europa e tal. Só que não foi nenhuma coisa tipo, ah, putz, eu não vou poder, eu não comprei ingresso. É porque tinha algum compromisso, acho que foi na minha lua de mel.
Uou!
E a gente viajou.
É. Justificável.
É, e aí a gente acabou perdendo, então não tinha nem como lamentar. E aí depois eu dei a sorte de acabar vendo, né? O At The Driving, eu comprei ingresso pra ver num festival no Canadá, porque também era reunião, eles tinham acabado, sabe lá quando vai durar essa reunião. E aí eu comprei pra ver num festival no Canadá, e que aliás tava absurdamente barato, o dólar canadense, isso foi 2016. O dólar canadense era 2,30. não dá nem pra imaginar isso hoje, né? É. E eu lembro que eu paguei, tipo assim, nós dois, eu e a Aline, a gente ficou em Montreal uma semana, a passagem de ida e volta, mais hotel, nós dois, uma semana, deu tudo R$3.000. Foi, nossa, tipo assim...
Cara,
é.
Vai pro Nordeste gastar muito
mais. Exatamente, exatamente. E... faltando uma semana, eles cancelaram o show, o At The Driving, no festival. Porque o Cedric tava com problema de garganta e tal. Eu lembro que esse foi o principal baque que eu senti de, putz, perdi um show. E aí depois, enfim, eles continuaram, voltaram com outra reunião, vieram pro Brasil e tal. Então deu certo. Mas eu lembro que na época eu fiquei mal, assim. Tipo de pegar o telefone, ligar pra Aline e ela achar que tinha morrido alguém. Ela falou, nossa, o que aconteceu? Tua voz tá estranha. E eu falei, então, o At The Driving cancelou. Mas mesmo nesse festival mesmo teve um monte de banda que eu gosto, sabe? Teve, putz, teve Blink-182, Bring Me The Horizon, Jane's Addiction, teve muita banda foda nesse evento.
Tem algum show que você ainda prometeu pra você mesmo que quer ver, não viu ainda, mas quer ver na vida antes de morrer?
Eu tenho muita, novamente, eu tenho muita, eu posso dizer que eu vi a imensa maioria das coisas que eu gostaria muito de ver. Tem algumas coisas que são impossíveis, né? Tipo, adoraria ver um show do The Clash.
Vai dar.
Obviamente, até poderia, sem o Joe Strummer, que não teria a mínima graça. Ou, sei lá, o Nirvana, também, nenhum de nós poderá ver. Quem viu quando eles vieram lá atrás, no começo dos anos 90, é uma pessoa de muita sorte. De bandas que estão em atividade ainda, tem algumas bandas que nem são tão, tipo, uau, assim, mas que, putz, eu gostaria de ver shows e nunca vi. Tipo, No Doubt. A Gwen Stefani faz carreira só, ela viria pro Lollapalooza, inclusive, né?
Sim, verdade, verdade.
E ela toca músicas do No Doubt no show dela. Até lembro que quando confirmou o Lola, eu fui atrás de ver e ela toca umas músicas do No Doubt. Não seria a mesma coisa, mas quase. E tem uma banda que o meu eu, emo, que sou, que fui, confesso, não nego, não vi shows e que tava marcado pro Riot Fest, que eu iria, não fosse a pandemia e tudo mais, é o My Chemical Romance.
Imaginei que você fosse falar isso.
Talvez. Acho que esse é o que eu não vi, que é tipo, putz, esse dói, assim. Tava marcado pro Riot Fest, eu já tava organizando aqui viagem, e aí eles cancelaram, não só cancelaram o da pandemia em si ali, mas o Riot rolou em 2021 agora, há um mês, foi em setembro, e o My Chemical Romance não quis participar, jogou pro ano que vem.
Então... Qual que você, levando em consideração, portanto, todas essas... bandas que a gente já falou até agora, você consegue definir qual que é o teu gênero musical favorito?
Cara, assim, não há dúvida nenhuma de que eu cresci ouvindo e que me influenciou a escrever sobre música e tal, é rock e suas vertentes, né? Então, tipo assim, eu cresci no punk, ouvi muito o punk, o hardcore, o emo, anos 2000, final dos anos 90 e tal, isso é fato, mas muito cedo, isso como ouvinte, né? Mas muito cedo eu aprendi que falar só sobre isso, ou só escutar isso, só ter isso no meu círculo não faria bem, não seria benéfico, né?
Não, e
é
mesmo. Que
então, mesmo nos discos de rock, quando eu ouvi, isso que eu falei do Green Day, quando eu ouvi uma balada e ouvi trompetes numa música, eu falei, nossa, há muitas outras coisas nesse mundo, assim, para se ouvir. O Paralamas do Sucesso, o Nove Luas, tem muita coisa diferente. E aí eu acabei indo para outros lugares, assim, tipo, ouvir discos de rap muito importantes e lendários, e começar a ouvir coisas mais alternativas para escrever sobre isso, principalmente. E coisas que se encaixam em MPB, acho, né? Então, tipo, a gente teve uma cena, ainda tem, muito forte dessa nova MPB, que já não é mais tão nova, mas veio muito forte nos últimos anos, né? Nomes de cantoras muito emblemáticas, tipo a Cell, né? E de bandas que não são necessariamente de rock, mas têm um pezinho, mas fazem outras coisas. Como eu citei, Maglore, sei lá, também, o Terno, Francisco Elombre, que, pô, é punk pra caramba, mas é folk, mas não tem guitarra quase, as guitarras estão mais pra trás. Então, não há dúvida de falar que o que me formou e o que eu sempre ouvi é rock, mas até porque os fãs de rock deixaram muito fácil a escolha de ir pra outros lugares, né?
Nossa, sim, os fãs de rock e alguns representantes da classe artística também. Sim.
Sem dúvida, sem dúvida. A gente, cara, a gente tem feito... Eu tenho feito muitas entrevistas com rappers ultimamente. A gente tem um projeto chamado Artista do Mês, em que a gente celebra artistas que estão fazendo coisas diferentes. E a gente entrevistou desde rappers menores até o Felipe Rett, o BK. E, cara, assim, o papo deles e a acessibilidade deles e o trato deles... com música e com a gente, sabe? É outro rolê, assim. Bandas que tiveram no mesmo patamar que eles nos anos 90 e 2000, bandas de rock, fecharam muito mais portas para veículos, para jornalistas, para fãs, para um monte de gente, com comportamentos bem escrotos, na maioria dos casos, inclusive, né? E esses caras estão voando, e, sei lá, 5 milhões de ouvintes no Spotify. E a visão deles é completamente pé no chão, sabe? E aí explica muita coisa, explica muita coisa. Nenhum deles acha que o rap é melhor que um outro gênero, que se você ouve rap, você é uma pessoa mais evoluída. Então, explica por que é tão popular, inclusive. É a galera fazendo na quebrada, botando no YouTube e divulgando, e quando tem crítica é no sentido de, tipo, vamos duelar, vamos fazer uma batalha de rap aqui, ver quem é a melhor, e não, tipo, aqui, ah, isso aqui é um lixo, não se faz mais nada como Led Zeppelin. Não é mistério por que o rap é o estilo, o gênero musical mais popular hoje, e muito em função do distanciamento, né, que o rock teve da sua própria base, ao se colocar num patamar diferente, que não tem, né? Assim, convenhamos.
É uma coisa que o rock sempre reclamou para si, que é essa coisa de ser verdadeiro, de fazer com sangue, né, de fazer sozinho, que é isso que o rap faz, né?
Tipo, exato, eu acho um absurdo, eu acho um absurdo.
Underground, o rap é underground, cara. Você pega a galera da quebrada, que não tem dinheiro, mas que todo mundo junto se ajuda e faz a coisa acontecer.
Do it yourself na raiz.
Essa semana eu entrevistei um dos maiores rappers do país na atualidade, que é o Cauê, e ele falou, a gente perguntou, cara, como é que você começou a tua carreira e tal? Ele tem 22 anos de idade e ele tem quase 5 milhões e meio de ouvintes no Spotify. E ele começou há 5 anos, ou seja, ele começou com 16, 17 anos de idade. E eu perguntei, cara, como é que você fez, né? Porque... Você mesmo começou a entrevista falando que você é do extremo, extremo, extremo leste de São Paulo. Ele usou essa expressão. E ele falou, cara, eu fazia minhas batalhas de rap. Tipo assim, um dia eu falei, como é que eu vou fazer pra galera me ouvir? Eu vou lá, vou fazer a batalha e vou chamar uma galera que também tá começando e tal. Eu não só fiz a batalha, como eu divulguei, criei um evento no Facebook, mandei pra galera e eu ganhei a minha batalha de rap.
Eu batalhei comigo mesmo, praticamente. Aí...
É, eu falei, cara, isso é maravilhoso, cara. Isso é o que, quando eu tinha 13 anos de idade, as bandas faziam com panfleto, flyer de show de hardcore.
Exatamente.
Só que aí o rock foi por um lado de... E na mesma entrevista, ele foi, cara, assim, muito pé no chão, de tipo, nossa, eu nem sei como é que eu tenho tanto sucesso. Eu fui fazendo, fui colaborando. Na minha quebrada, os caras me viam na rua e falavam, pô, eu vi teu vídeo no YouTube, você é foda, não sei o quê. E quando eu comecei a ser o rei da minha quebrada, eu comecei a falar, nossa, isso é muito sucesso pra mim, que massa. E o rock foi por um outro lado, né? Quando começou a dar certo, começou aí, ó, tá vendo? Eu sou o melhor que todos.
É, e não é isso também, olha só o senso de responsabilidade que essa galera tem, né? É isso.
Total.
É isso que é diferente. O cara fala, putz, minha voz nunca foi ouvida, agora ela tá sendo ouvida. Olha o peso que isso tem, eu não posso vacilar.
Sim.
Né? É muito louco isso, porque eles vêm realmente de um lugar que tudo isso conta, né? Tipo, como ele conduz a vida dele, a galera sabe como o cara é. Não tem
Sim. essa. Não, então, sem dúvida.
Então, isso tá bem longe do rock, né? Tipo, o rock tá na coisa de poser mesmo, né? Tipo, quanto
mais... É, cara, é cheio de ironias, né? Do tipo, pô, você prega tanto que tem que ser puro e verdadeiro e tal. E aí você me manda o material da tua banda, que é uma cópia do Pearl Jam no primeiro disco, com umas guitarras que você comprou porque você tem uma grana mais que a média da população, sacou? E aí você acha que... Sério que você acha que isso é subversivo? Você acha que isso é a revolução? Você acha que isso é ser diferente? É ser melhor? Eu tô vendo mudando um pouco, tá? E principalmente com essa molecada, tipo, essa molecada que tá revivendo pop punk, que tá misturando com rap, trap, essa galera, sei lá, tá ouvindo Maneskin, né? Essa galera que tá se vendo em bandas de rock, mas já achando estranho quando não tem mistura com alguma outra coisa. Se é só uma banda de rock pura e simplesmente ali, acho estranho. Agora, quando mistura com outras coisas, aí isso é o legal pra essa molecada. Então eu acho que a gente tá tendo uma mudança, mas é muito recente, assim. Até sei lá, 6 meses, até antes da pandemia não era assim. Era, inclusive, continuava essa mentalidade aí. E cara, como eu disse, eu cresci ouvindo rock, tenho certeza absoluta que para todo mundo envolvido no meio seria maravilhoso se voltasse. A gente ainda fala muito de rock, não tem mais discos. Eu, inclusive, teria mais audiência se o rock fosse pro mainstream. Mas não tem como eu chegar aqui, enganar e falar, não, galera, realmente, olha que legal, está um momento super criativo. Porque até 6 meses atrás não tava. Agora tá, porque tem uma galera, uma molecada gay, negra, sabe, minoria, pegando guitarra de novo. Então você pega, sei lá, a Willow, que beleza, ela é filha do Will Smith, teve acesso sempre e tal,
sim,
mas
ela
poderia não estar fazendo nada. Ela tá fazendo pop punk com guitarra, porque a mãe dela era vocalista de uma banda de metal. E eu acho isso muito foda, muito, muito emblemático. Outra entrevista que eu fiz recentemente foi com a Dai. A Dai é uma artista que mistura pop, rap, um pouquinho de pop punk, enfim. E me marcou muito quando ela falou assim, eu comecei porque eu comecei a ter contato com a música na igreja. E aí, claro, aquela coisa, né? E ela é lésbica, ela fala isso abertamente e tal. Ela fala, pô, mas na igreja não era a mesma coisa, família, tradicional, não sei o quê. Meu mundo mudou quando eu via Avril Lavigne na MTV. Porque eu finalmente vi uma mulher pegando uma guitarra, cantando uma música, andando de skate, fazendo coisas que eu queria fazer. E, cara, eu cansei de ouvir quanta gente detonou a Avril Lavigne quando ela apareceu. Nossa, que poser! Putz, punk? Onde é que isso aí é punk? Isso aí vendida, pelo amor de Deus. E, cara, olha a importância que a Avril Lavigne teve para uma geração inteira de mulheres que não se viam representadas na música, porque rock era uma coisa branca, machista, classista.
Não sei, exatamente isso. A representatividade importa, né? Tipo, talvez nós que somos mais velhos tenhamos tido outros exemplos, mas essa geração não tinha nenhum.
No mainstream, não. E aí que tá. E é aí que eu acho que tem que furar a bolha, sabe? E é aí que esse papo de que foi pro mainstream, se vendeu, é muito
Nossa,
maléfico.
Saco.
É só pegar o movimento emo no Brasil, que tava na crista da onda, né? NX Zero, Fresno, e dava visibilidade para uma porrada de outras bandas. Você tinha bandas de hardcore no underground, tipo Dead Fish, Sugarcane, uma galera que era vista e ouvida, porque no mainstream tinha Fresno, tinha NX Zero, tinha CPM 22, e aí começou um movimento de outras bandas e fãs de rock diminuir essa galera. Com muito, uma carga muito pesada de homofobia, e também uma carga muito pesada de falta de consciência de classe, inclusive. De, tipo, não entender que aquilo ali era importante pro lugar que você queria, tá? Que era um lugar onde as pessoas ouvissem rock. E aí você começou a destruir essas bandas e falar que era coisa de bichinha, sabe? Usar termos pejorativos e homofóbicos para uma galera que tava em formação e que, tipo, tem 13, 14, 15 anos de idade e que quando ela é diminuída, é muito difícil, tá, né? É muito difícil ela falar, não, cara, você tá xingando meu som, mas eu acho foda e continuarei aqui ouvindo e defendendo. Essa galera costuma ouvir e falar, ih, é mesmo, isso aqui não é legal. E aí você destruiu uma cena inteira que tinha guitarra a rodo e que podia influenciar uma galera, um monte de gente a pegar a guitarra e ir para um palco. E aí essa galera começou a se encontrar em outros lugares, principalmente produzindo música em casa, produzindo beat, fazendo rima e fazendo hip hop. Porque no hip hop você não tem distinção, você não tem preconceito, você não tem. Você já vem de um lugar que não é privilegiado, então você não tem essa vontade, essa necessidade de pisar em cima dos outros. Então, assim, as pessoas destruíram cenas que eram importantes e fundamentais para elas mesmas. E a gente teve exemplos claros. O Tico Santa Cruz do Detonautas, um ano atrás, pediu desculpa pro Lucas da Fresno publicamente, porque falou, cara, eu fui um babaca, eu xinguei vocês, eu falei que emo não era música de verdade, e aí olha o que eu fiz. Só que aí, enquanto eles faziam isso, olha, né, como é que você ia chegar pro Lucas de 15 anos atrás e falar, Lucas, fica aí, segura, fica firme. Você está sendo bombardeado de crítica, mas daqui a 10 anos a galera vai ver que estava errada. Não tem como, né?
Não tem. Você estava falando, a gente falou bastante de YouTube, Spotify, essa história toda, não sei o quê. Você se rendeu ao streaming, ou seja, é onde você ouve mais música ou você ainda recorre ao toca-discos?
É um misto dos dois, assim. É muito Spotify, sei lá, 80% Spotify. E aí as coisas que eu gosto muito, 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 muito mesmo, eu tenho em vinil e ouço na vitrola. Então, tipo, minha área de trabalho aqui onde estou exatamente nesse momento é eu, meu notebook e atrás uma coleção de discos de vinil.
Eu ia perguntar justamente isso, assim, na verdade já juntamos duas perguntas, né, então. Um, eu ia perguntar se você ainda compra disco. E dois, se você tinha se rendido de volta aos vinis, né?
Eu compro muito pouco, porque o dólar tá impossível hoje, né? Tem uns 3 ou 4 anos que eu parei de comprar, a não ser que seja, tipo, edição limitada, colorida, 500 cópias, é agora ou nunca, aí eu compro. Quando eu comecei a ter mais discos, esse nome é real, verdadeiro, quando eu comecei a ter mais discos, eu cheguei a gastar, sei lá, tipo, R$1.000 por mês em disco de vinil, sabe?
Oh.
Obviamente durou 3 meses essa brincadeira, né? Porque eu não tinha cacife pra isso e achava que tinha. Mas eu comprava, tipo assim, sei lá, 20 por mês, sabe? Importava 10, comprava mais 5 em sebo e mais trocava alguns. Teve uma época da minha vida que era muito comum, assim, 2009, 2010, quando eu fundei o Tema Discos. Mas agora é uma coisa muito mais edição limitada, beleza, preciso ter isso. Se não, ouço no Spotify mesmo. Tem uma caixa bem boa aqui de som e fones bons, então já me atende bem.
Em uma palavra, o que a música significa na tua vida? Talvez duas palavras.
Pra
facilitar.
Não, é que a pergunta já é o que significa na vida, e a minha resposta seria vida, porque, cara, porque é tipo assim, é hobby e trabalho ao mesmo tempo, foi por causa dela que eu viajei o mundo todo, sabe, É vida real, assim, porque é o tempo todo, todo tempo. Trabalho, hobby, tudo, tudo misturado. Então, eu acho que é isso. assim, eu sempre falo isso, enfim, acho que já fiz várias entrevistas a respeito disso e falo em mais detalhes, mas eu comecei a ter mais discos em 2009 por causa de um problema sério de saúde mental, assim. Eu tava num lugar muito ruim e eu precisava escrever, eu precisava ter algum hobby na minha vida. E aí eu voltei para minha adolescência, onde eu lia e devorava encartes, e lembrei que eu gostava de escrever sobre isso. E aí comecei a escrever sobre isso. Então, vida faz muito sentido.
Agora a gente vai fazer aquele exercíciozinho de fazer umas associações aí. Meu, jogo rápido. Papum. A gente joga uma palavra, joga de volta. Que seja uma música, uma banda, um disco, de repente, enfim. Alguma coisa que você identifique. Bem
Tá.
direto ao ponto. Vamos lá. Manhã.
Pô, tem uma música, Sunday Morning Coming Down, que é uma música do Johnny Cash, mas que eu ouvi a primeira vez com uma banda de uma cover chamada Me First and the Gimme Gimmes, que é uma banda punk que faz versões, e fala sobre domingo de manhã, andar na rua domingo de manhã e tal, e eu acho maravilhoso a forma como ele narra a letra dessa música.
Prazer.
Escrever, produzir conteúdo sobre música.
Boa. Imensidão. Uma música que te lembre algo.
O primeiro disco do Mars Volta, definitivamente, explodiu minha cabeça.
Mas Volta é bem...
São várias camadas, assim, né? A primeira vez eu ouvi, a segunda vez eu tentei digerir, a 19ª vez eu comecei a digerir, e na 25ª vez eu descobri que tem Flea Frusciante nesse disco. Enfim, são várias novidades em camadas vindo, então é bem grande, é bem amplo.
Guerra.
Refuse Resist, do Sepultura, sem dúvida alguma. Uma música, a capa do single, e, enfim, é uma cena de guerra, de protesto, vai? E para mim é uma música atual, não necessariamente guerra entre países, mas a gente vive uma guerra sociopolítica em 2020, 2021, que, né, precisa ser endereçada e falada a todo momento. E me lembrei dessa capa icônica e dessa música.
Saudade.
Saudade é um artista muito bom do Rio de Janeiro.
Que maravilhoso.
Saulo, Saudade é incrível. Ele tem uma obra bem impressionante. Procurem no Spotify, Saudade. Mas não falando de artistas e músicas, falando sobre temas, eu tenho muita saudade de encarte de disco. Real, assim, porque por mais que eu compre o vinil hoje, não é a mesma coisa, e no Spotify a gente não só o encarte, como a contracapa. Eu duvido as pessoas saberem qual é a contracapa dos melhores discos de 2015 para cá. Ninguém sabe, porque a gente vê a gente vê um quadradinho que é a capa no Spotify, e era isso.
Verdade.
Amizade.
O tema disse que amigo, esse nome não é à toa, mas... fiz muitas amizades na música por causa do site. E uma música que eu poderia citar aqui, ou uma banda, é justamente a Francisco Elombre, que eu citei antes, que eu conheci pré-Francisco Elombre, quando eles tinham outra banda antes ainda, e vi desenvolver do zero, e a gente já fez show junto, e já fez, eles tocaram no nosso festival, e a gente já fez festa junto, e agora a gente tá junto numa live que eles estão publicando todo dia, e extrapolou os limites musicais, foi pra amizade.
Amor.
Eu acho que pra ficar numa um pouco na pauta e na proposta, a cena toda que eu cresci, a cena emo, punk, hardcore, tinha muito amor à música, amor ao próximo, amor às trajetórias, se levava muito a sério, sabe? Se transpirava muito aquilo que você fazia, consumia, ou que as pessoas próximas faziam. Então, eu senti muito, essa vibe amor quando eu tava na adolescência e via que as pessoas realmente amavam música e amavam as músicas. Que eu não vou dizer que é uma coisa que não tenha hoje, porque aí vai ficar o tiozão falando aqui, eu não tenho 15 anos para medir o quanto as pessoas amam a música, mas na minha época eu lembro que isso era bem forte. E pessoal, né? A gente não tinha celular, nem rede social, nem internet. Então, ou você ia pro show, ou você ficava em casa.
Boa. E aí, para a gente encerrar aqui, alguma coisa sobre uma lembrança musical, sobre algo que é muito importante hoje, política.
Acho que tem uma banda que eu gosto muito e que me ensinou várias coisas sobre muitas coisas, que se chama NoFX, é uma banda de hardcore, e as letras deles vão desde ateísmo até situações políticas muito, muito importantes. E, cara, eles já falam sobre tudo que a gente está vendo hoje há muito tempo. E, inclusive, foi uma lição para mim, no sentido de entender que se você se apegar muito a essas coisas, eu vejo gente tipo, ah, meu Deus, hoje não estou conseguindo trabalhar porque o Bolsonaro falou mais uma merda. Cara, você tem que lutar contra isso e ser muito vocal. Mas se você internalizar isso, você está ferrado, porque as mudanças vêm num ritmo muito mais lento do que a gente imagina. Aí só para citar alguns lançamentos políticos do NoFX, em 1999 eles lançaram um EP chamado The Decline, ou O Declínio, que, cara, falava sobre a sociedade americana e como ela é religiosa, como ela é armamentista, como ela é historicamente muito pensa a direita e a extrema direita, nada é de agora. Isso a gente tá falando em 1999. Vocês podem leiam a letra de The Decline, é um EP, é uma música só, eles fizeram conectado uma música de 18 minutos. A gente está falando de 22 anos atrás e parece que é hoje. Outro disco deles que tem essa mesma vibe, essa mesma pegada, desculpa, se chama The War on Errorism. Eles fizeram tipo um trocadilho com terrorismo, né? Ao invés de a guerra ao terror, é a guerra ao error, que é a guerra ao erro. E aí tem o George Bush estampado com um desenho, uma cara de palhaço. E tem uma música que se chama Idiots Are Taking Over, que é Os Idiotas Estão Tomando Conta. Esse disco é de 2003. Se você ler e for descrever uma pessoa de um grupo de zap, hoje em dia, desses, que a gente sabe muito bem, que elegeram o Bolsonaro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A gente está falando de 2003, são 18 anos atrás. Então, assim, para mim, o NoFX sempre foi uma banda muito importante, porque fala desde, sei lá, uma festa com os amigos e muita cerveja, até coisas sobre política que a gente está vendo aí refletidas e que ninguém se importou em discutir quando eles estavam lá falando, sacou? Então, extrapolei pra caramba a ideia de um bate-bola rápido, mas eu
Nada,
acho que
foi ótimo.
política não dá para falar rapidamente.
Maravilhoso.
Bicho, eu queria te agradecer demais por esse papo e queria pedir agora, para a gente encerrar, para você fazer, obviamente, o seu jabá, né? Tipo, onde as pessoas te encontram, onde elas leem o que você escreve, enfim. Vamos que vamos.
Obrigado, obrigado pelo convite. Adorei falar sobre essas coisas. Fazia tempo que eu não falava sobre essas coisas. Normalmente a gente fala sobre trabalho, internet, redes, jornalismo, etc. Então falar sobre o lado pessoal foi bem massa. E, cara, tem mais disco que amigos.com. O ponto central sempre foi, sempre será o site. Site é casa própria, rede social é casa alugada, né? Então,
Ah, sim.
esse sempre foi, sempre será o foco central, mas estamos nas redes também. Instagram, arroba tmdqa. O meu pessoal é arroba tonyax, quem quiser seguir, mas eu confesso que eu não sou o maior publicador de conteúdo na minha conta pessoal. A tmdqa é muito mais interessante. E Facebook estamos lá, Twitter estamos lá, TikTok a gente tá lá também, apesar de publicar vídeos esporadicamente. E YouTube também, a gente tem um canal onde a gente publica entrevistas e materiais exclusivos. Para quem é de podcast tem Mais Disco que Amigos em todas as plataformas, com discussões bem legais, com pessoas muito interessantes. E é isso, procurar Tem Mais Disco que Amigos, você vai achar em vários lugares. Deem um alô para a gente, que a gente responde também, sugestão de pautas, tudo, enfim. Estamos aí.
Boa. Obrigado, Antônio. Até a próxima.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!